As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Os serviços de ação social da Câmara Municipal de Tomar procederam na manhã desta quinta-feira ao realojamento de Maria Júlia Morito, ex-residente, no acampamento do Flecheiro. O momento da entrega da chave a esta nova residente da Rua da Saboria, em que participaram o Presidente da Câmara, Anabela Freitas, e o Vice-Presidente, o Vereador Hugo Cristóvão, justificou o convite à comunicação social, uma vez que se trata de uma idosa de 92 anos que passa a morar nesta habitação que a autarquia, entretanto, requalificou. A reportagem da ERTS esteve na entrega da chave e falou com Maria Júlia Morito, que referiu que, neste caso, terem-lhe atribuído uma casa é uma grande alegria.
Sinto-me muito bem, graças a Deus, muito contente, como nunca me vi, que vivi sempre lá abaixo. Olha, ainda posso dizer outra coisa, não é da miséria. E agora agarro-me uma casa, para mim foi uma alegria.
E o que é que acha das condições da casa?
Tenho tudo condições boas, graças a Deus, tenho. Está tudo bem, tem tudo bem. O quartinho é grande, a salinha também é grande, a cozinhazinha ali também é pegada, mas também é boa. A casinha de banho, tem tudo, graças a Deus, está tudo em condições. Graças a Deus.
Nesta altura da sua vida, aos 92 anos, nunca esperava, ou nunca esperou que isso acontecesse?
Ora, pois claro, se eu há tanto ano estava à espera de uma casa e nunca me deram, e agora recebi a casa, para mim foi uma alegria.
Oh, Dona Júlia, vai viver aqui sozinha?
Quer dizer, do dia tem cá muita gente. Muita gente. À noite, terei que dormir sozinha, terá que viver cá a minha netinha a dormir comigo.
Quantos filhos é que a senhora tem?
Quantos filhos tenho? Quatro, mas agora que eu tenho quatro. Tenho quatro raparigas e rapazes. Tenho muito neto. Se vou contar, não posso dizer. Ah, tenho bisnetos, tenho tratanetos.
Então vai ter casa cheia sempre, é isso?
Sempre. E esta está sempre cheia. Está sempre cheia. Está sempre cheia com eles. Aqui nem me passa nenhum. É netos, é desnetos, é noras, é tudo aqui vem.
A Presidente da Câmara, Anabela Freitas, aproveitou o momento para referir à nossa reportagem que o processo de realojamento das famílias do Flecheiro é um processo longo, referindo que está nesta fase já concretizado em cerca de 50%.
É um processo longo, tem sido paulatinamente, temos estado a realojar as pessoas e ainda é um processo que ainda tem um longo caminho para percorrer. Mas o importante é irmos resolvendo a pouco e pouco até que tenhamos resolvido na totalidade. E o caso que temos hoje aqui, estamos a falar de uma pessoa de 92 anos. Ter ao fim de 92 anos direito a uma casa, que é algo que está na nossa Constituição, que qualquer português tenha direito a uma habitação, esta senhora teve o seu direito, ou seja, viu cumprida aquilo que é a Constituição do nosso país ao fim de 92 anos. Quanto mais não seja, temos que nos sentir orgulhosos e comovidos por ver uma pessoa que ao fim deste tempo todo teve direito àquilo que todos nós nem sequer valorizamos porque a temos desde que nascemos. Portanto, iniciamos com 230, neste momento estamos a meio do processo.
Uhum. Há habitações disponíveis? Continua a haver habitações disponíveis para fazer esse realojamento?
Sim, temos habitações disponíveis, mas é importante que percebamos uma coisa e que façamos aqui uma diferença. Nós temos efetivamente um problema de habitação no Flecheiro, mas temos um problema de habitação não só no Flecheiro. E, portanto, o realojamento é feito para pessoas, independentemente de viverem em barracas no Flecheiro ou noutro local qualquer. E, portanto, quer os concursos que foram feitos para a atribuição de casas, qualquer cidadão, independentemente do lugar onde viva, pode concorrer. E, portanto, os números que me perguntou têm a ver exclusivamente com o Flecheiro, e a resposta foi em relação aos números do Flecheiro, mas o projeto de realojamento e de atribuição de habitações não se destina única e exclusivamente a pessoas que habitam no Flecheiro.
A Comissão de Acompanhamento sobre a Poluição do Rio Tejo reuniu com o Ministro do Ambiente esta terça-feira no Parque Tejo, no Rossio, ao sul do Tejo, em Abrantes. Foi a 8ª reunião do grupo de trabalho e a mesma teve como objetivo fazer um ponto de situação dos trabalhos de despoluição do Tejo, bem como a apresentação do projeto Tejo Limpo. No final da reunião, o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, deixou o compromisso com a vigilância sobre a qualidade da água, tendo anunciado para os 3 anos que se seguem a implementação do projeto Tejo Limpo, que representa um investimento de 3,6 milhões de euros e que inclui diferentes intervenções, reforço dos meios técnicos para fiscalização do Tejo, com 2 novos barcos e 2 veículos, todo o terreno, além de material de análise. Regresso dos antigos guarda-rios, vigilantes da natureza, ao Tejo. Dentro de um mês, a Agência Portuguesa do Ambiente irá também lançar o concurso para 5 guarda-rios que irão fazer a vigilância na bacia hidrográfica do Tejo. Pretende-se também criar, entretanto, uma plataforma tecnológica para concentração de toda a informação e gestão, no sentido de aferir os resultados do autocontrole diário de todas as fábricas e de todas as estações de tratamento de águas residuais.
Informação na hora certa.
A eventual construção de um parque de estacionamento subterrâneo na Várzea Grande esteve em foco na recente reunião da Câmara Municipal de Tomar. Luís Ramos, vereador do PSD, questionou, na altura, a Presidente sobre a possibilidade de rever a situação do projeto da Várzea Grande em relação a um parque subterrâneo, visto ter havido um atraso e a obra já não se iniciar no tempo previsto, ao que Anabela Freitas respondeu que no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, de onde o município recebeu 5 milhões de euros, havia duas opções: ou se gastavam esses 5 milhões num só projeto, ou dividia-se esse dinheiro para um conjunto de projetos na cidade, sendo essa então a opção escolhida. A Presidente explicou porque não se poderia voltar, entretanto, atrás no projeto.
O município de Tomar teve, no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, 5 milhões de euros. Opção. Tínhamos duas formas. Primeira, ou gastávamos os 5 milhões de euros num único projeto, ou, e atendendo a que ele poderia não ser suficiente, esses 5 milhões de euros, ou dividíamos esses 5 milhões de euros com um conjunto de projetos. A opção foi de dividir os 5 milhões de euros atribuídos ao município de Tomar por vários projetos, e daí estar incluído a Várzea Grande, a Avenida Nuno Álvares, a Praceta Raul Lopes, toda aquela avenida até ao Politécnico, para além da reabilitação de habitações para realojamento de famílias. A opção foi essa. O estarmos a voltar atrás, independentemente do modelo de gestão do parque subterrâneo, isso era depois uma segunda fase, caso a opção tivesse sido por parque subterrâneo. Essa era depois uma opção que tínhamos que tomar, ou concessão ou exploração direta, que é o caso deste que temos aqui com exploração direta, deste e do outro. O voltarmos atrás inviabiliza aquilo que são os cronogramas financeiros e físicos junto do Portugal 2020, inviabiliza aquilo que é uma opção que foi nossa, uma opção política de não fazer um parque subterrâneo, e fazia com que o processo começasse todo outra vez do zero. Porque assim, aquele projeto que foi feito, e é aquele que está a concurso, não serviria, obviamente, para a construção de um parque subterrâneo, e tinha que se iniciar o procedimento todo de novo. E, portanto, é de manter aquele projeto, fazendo revisão do caderno de encargos.
Navegar na internet é agora mais fácil, gratuito e acessível a turistas e residentes em espaços públicos da Vila de Ferreira do Zêzere e também em Dormes, a aldeia eleita recentemente como uma das 7 maravilhas de Portugal. Para aceder, basta estar num dos locais indicados e procurar no telemóvel a rede Ferreira do Zêzere Wi-Fi, selecionar a mesma e depois aceder ao browser do telemóvel, que reencaminhará para uma página de autenticação. A ligação de cada sessão é válida por 24 horas. Esta rede permite aos utilizadores acederem à internet, eliminando custos pessoais de tráfego de dados. Este projeto é fruto de uma candidatura apresentada pela Câmara de Ferreira do Zêzere à linha de apoio à disponibilização de redes Wi-Fi no âmbito do programa Valorizar, o qual tem como objetivo promover a contínua qualificação dos destinos através da regeneração, requalificação e reabilitação de espaços públicos com interesse para o turismo e da valorização do património cultural e natural do país. O acesso de Wi-Fi em Dornes permitiu ainda uma inovação, pois, dada a geografia da localidade, nasce assim o primeiro hotspot de internet para barcos que navegam na Albufeira do Castelo Bode, próximo de Dornes, sendo certamente uma mais-valia para a região, para o turismo náutico e também para o serviço público pretendido com a presente candidatura.
Rádio F, a primeira a informar.
Na sequência do incêndio que destruiu um conjunto de viaturas e outros equipamentos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, no passado sábado, 4 de agosto, e que provocou também na altura danos nas instalações da corporação, está em curso uma campanha de angariação de fundos, precisamente com o objetivo de auxiliar a Associação a proceder à substituição das viaturas e equipamentos. Contactado pela ERTS, o Presidente da Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere dava então conta desta iniciativa, que pretende chegar a mais de 240 mil euros.
Criámos uma, uma conta solidária dentro da Caixa Geral de Depósitos, de modo a que as pessoas que estejam interessadas em ajudar a associação na agregação de fundos possam, através dessa conta, a depositar pronto, a importância que acham que devem entregar à associação. Não é só a substituição de viaturas, porque também temos será um telheiro onde as viaturas se encontravam debaixo, em que era uma infraestrutura nova e contido ao próprio edifício, onde o próprio edifício, que é uma torre, também se encontra ligeiramente danificada. E então os valores são todos para cobrir todos estes danos, que é o pavilhão, é um veículo de comunicações, bem como um veículo de combate a incêndios, alguns motociclos e velocípedos que se encontravam num local, de alguns bombeiros que se encontravam de serviço. Sim, pensamos ajudar os bombeiros. A associação tem bastantes de dificuldades, mas agora, perante esta situação, esperamos poder vir a contar, ajudar os bombeiros, não é? Não temos uma data definida de previsão do fecho da campanha, não é? Estamos na época até festiva aqui do nosso concelho, temos aqui a Feira dos Petiscos e contamos pelo menos durante o mês de agosto e setembro tentar manter isto aberto para tentar adquirir a maior quantidade de donativos possível. O valor total estamos a apontar para cerca de 242 mil euros. Tragos totais, viaturas, pavilhão, os veículos de combate a incêndios, os veículos de comunicações e motociclos, tudo incluído, estamos a apontar sensivelmente para estes valores.
Está aberto o período de recepção de candidaturas aos apoios a duas das ações no âmbito do DLBC Rural e do PDR 2020 para projetos a implementar nos territórios de intervenção da Associação Tagus, para incentivar pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas e cadeias curtas e mercados locais em Abrantes, Constância e Sardoval. A Associação de Desenvolvimento Local tem cerca de 360 mil euros. Para os pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas, a Tagus, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, tem neste aviso que encerra a 30 de setembro uma dotação superior a 102 mil euros para investimento, até aos 200 mil euros que devem contribuir para o processo de modernização e capacitação das empresas do setor. Os financiamentos a fundo perdido para os pedidos de apoio inseridos nesta medida vão até 45% das despesas elegíveis. Apenas será admitida uma candidatura para beneficiário e obterá mais pontuação quem incluir no seu projeto a criação de postos de trabalho, pedidos de apoio relacionados com o olival, produtos biológicos, frutos vermelhos e hortofrutícolas que invistam na valorização ambiental, na eficiência energética e inovem nas formas de comercialização.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila Nova da Braquinha já tem aprovado o plano estratégico do Centro de Negócios da Atalaia. O documento define as regras, mas também todo o conjunto de incentivos e as alterações aos regulamentos para a instalação de empresas na zona empresarial da Braquinha, entretanto já aprovados pela autarquia, e espera-se que em setembro haja já um novo regime jurídico para a instalação das empresas no concelho. O plano, que não depende da existência ou não de fundos comunitários, resultou da realização de um estudo que aferiu todo um conjunto de dados agora disponíveis. De fora do processo fica a eventual ampliação do parque empresarial, que depende da procura e ocupação efetiva dos espaços, que deve ser igual ou superior a 70%. Só assim pode o município avançar para uma eventual candidatura ao alargamento do parque empresarial, como referiu à AERTS o Presidente da Câmara da Braquinha, Fernando Freire.
Tudo não implica que objetivamente seja condição sine qua non para fundos comunitários. O estudo de uma empresa conceituada, aliás, que faz vários estudos no âmbito nacional, foi dar-lhes uma perspectiva de uma situação de competitividade em termos territoriais, ou seja, no território o que é que existe, quais são os incentivos que os outros concelhos dão, quais são aqueles que a gente podemos dar, quais são as mais-valias, quais são, no fundo, as oportunidades que podem ser criadas, e nada como, de facto, um auditor externo para nos fazer esse trabalho. Ele foi feito, chegámos às conclusões, levámos à respectiva Assembleia Municipal o plano estratégico, já levei na sequência desse plano estratégico a reunião de câmara, já foram aprovados, nomeadamente, as alterações aos regulamentos todos e também o regime de incentivos que também previa o próprio plano estratégico. Neste momento os documentos estão em consulta pública, todos a partir de setembro, objetivamente na próxima Assembleia Municipal será votado e objetivamente como o plano também até também foi votado com a respectiva maioria completamente quase absoluta, também vamos aprovar os documentos. Em setembro temos um novo regime jurídico, quer da localização das empresas, quer do condomínio das empresas, quer também do regime de incentivos. A partir do momento em que a procura, e que eu espero que durante o corrente ano consigamos de facto alocar bastantes investimentos dentro do parque empresarial, estaremos em condições de objetivamente fazer o financiamento, porque ele também objetivamente terá que ser feito assim, um financiamento, o alargamento do novo parque.
O entroncamento associa-se também este ano às comemorações do Dia Internacional da Juventude, a cidade dos comboios, sendo uma das mais jovens do país, associa-se assim a estas comemorações que vão decorrer no dia 12 de agosto. Neste âmbito foi deliberado em reunião do município conceder a entrada gratuita nos equipamentos esportivos municipais durante o domingo, dia 12 de agosto, aos jovens entre 12 e 29 anos de idade. O município procura não só assinalar a data dedicada à juventude, como também incentivar a prática desportiva dos jovens sem qualquer custo para os mesmos. A utilização do pavilhão desportivo municipal, dos campos sintéticos de futebol de 5 e de 11 e dos campos de ténis está sujeita à disponibilidade e ao procedimento de marcação habitual. Este ano, e por decisão das Nações Unidas, as comemorações do Dia Internacional da Juventude têm como tema espaços seguros para as jovens.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Praça de Torres de Tomar recebe esta sexta-feira mais uma corrida de homenagem ao imigrante. O espetáculo está marcado para as 22 horas e este ano, após as lides e as pegas, a noite encerra com um espetáculo de fados e flamenco. Disse mesmo, deu conta a Aertes o Cavaleiro Rui Salvador, ele que há vários anos assume a responsabilidade da organização da corrida.
Este ano vai ser, uma vez mais, como referiu, de homenagem ao imigrante. Mas tem características diferentes. Decidimos que precisávamos de inovar e de tornar o espetáculo um pouco mais aliciante e decidimos fazer não só uma corrida de tojos, mas incorporar um outro espetáculo. Vai, portanto, para além da parte da corrida de tojos em si, vai existir uma segunda parte onde haverá fados e flamenco. Eu penso que é uma coisa que se vai misturar, diluir de uma maneira muito natural e que vai provocar uma interação muito maior com o público e vai com certeza ser agradável. É totalmente inovador e estou entusiasmadíssimo com a ideia, não só pelo número das reservas que está a aparecer constantemente para o espetáculo, como pelas várias opiniões que vou envolvendo, como deve imaginar. É sempre agradável saber que as pessoas estão a gostar do que estamos a planear, não é? Na parte da corrida de tojos, propriamente dito, estarei eu, o Rui Salvador, e a Ana Batista, que está num momento extraordinário da sua carreira, eu penso até o melhor momento da sua carreira. Os focados serão os focados de Tomar e de Turó, que vêm dos Estados Unidos especialmente para fazer, durante esta temporada, cerca de 5 a 6 corridas, e uma delas é em Tomar. Os dois são a garantia de que o êxito vai realmente surgir, são da Casa Prudência e também têm este ano dado provas imensas do seu momento. E então, na segunda parte, teremos os fados e o flamenco. Os fados vai ser o Infeliz Gentil, António Pinto Baixa, Três Tapadas, acompanhados dos guitarristas. E para o flamenco teremos o Joaquim Moreno, o Elma Lendo e a Sofia Abraços. Estou convicto de que realmente vai ser um espetáculo muito agradável e que as pessoas vão gostar, que não só os imigrantes, mas o público em geral perceba que há um esforçamento da parte da organização para fazer este espetáculo e torná-lo aliciante e que corresponda, não é?
E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.